Vira-lata, caramelo, podcast, episódio de número 4. Hoje eu venho falar sobre como o meu contato com o meu cachorro melhorou a forma como eu vejo o mundo, me ensinou valores e me levou para um nível mais alto de virtudes. Bom, se você quer ter mais confiança e você tem um cão, eu te aconselho que você estreite esse laço com ele, porque com certeza isso vai te ajudar. Mas estreitar esse laço não necessariamente se refere a você simplesmente se aproximar, dar mais carinho para ele e passar mais tempo com ele. Isso também faz parte. Mas o principal de tudo é entender como funciona realmente a matilha dos cães, como funciona o sistema de pensamento de um cão, porque isso te ensina a verdadeira forma como você deve lidar com seus problemas na sua vida. Por que que eu estou falando isso? Esse cachorro que eu tenho agora, o vira-lata caramelo, ele é um cachorro que passou por muita coisa antes de chegar até mim. Ele é um cachorro que foi adotado, ele não cresceu comigo, eu peguei ele com 3 meses e ele já tinha passado por bastante traumas, ainda mais porque ele era filhote na época. As coisas que ele passou devem ter um peso muito maior. Então, eu creio que o seguinte, foi muito mais difícil ele lidar do que se fosse um cão adulto. Mas, voltando ao assunto do vídeo, por que que necessariamente ter um cachorro pode aumentar a sua confiança? A primeira coisa que eu quero falar é que se você não tem um cachorro, não pretende ter e não é muito chegado, que você leve esse tipo de assunto para outras áreas da sua vida, que seja para alguma coisa que você gosta. E o ponto inicial de tudo que eu vou passar aqui é pesquisar sobre alguma coisa a fundo, tirar uma reflexão de como aquilo pode modificar a sua vida para melhor. E através dessa modificação você inclui de forma prática, ok? Essa é a ideia principal antes de tudo. Eu vou fazer com o meu cachorro porque foi através dele que eu vi uma evolução real, ok? Então, tentando entender a melhor forma de adestrar o meu cachorro, porque ele era muito bagunceiro, ainda é bastante. Eu cheguei num livro de um cara chamado César Millan. Esse César, ele é um cara espetacular com cães, porque ele cresceu com cães, e ele escreveu um livro chamado Encantador de Cães. Ele tem vários. Tem no YouTube, se você quiser ver como que funciona ou se aprofundar depois, chama-se O Encantador de Cães. Se você tem cão, tem problema com ele, esses vídeos, na verdade, vão te ajudar demais. O cara é fera. Eu recomendo muito. Então, ele escreveu esse livro, eu comecei a ler e logo de cara eu já aprendi muita coisa, porque a primeira coisa que ele passou foi que quando você tem um cão, você precisa ser o líder dele, porque se você não for o líder dele, ele quem vai liderar. E vivendo na sociedade da forma que a gente vive hoje em dia, com civilização, urbanização, a mecânica da sociedade hoje em dia não é favorável para um cão tomar as melhores decisões. Por exemplo, ele quer atravessar na rua para atacar outro cachorro que invade o território dele, ele pode ser atropelado, ele pode pegar alguma doença na mordida do outro cachorro. Então, ele precisa de alguém que entenda melhor que ele essa mecânica. E ninguém melhor que o ser humano, porque o ser humano já está muito mais adaptado. Então, a primeira coisa que você tem que entender é isso: você tem que ser líder do seu cachorro. E só de você ter que ser líder do seu cachorro já é um peso a mais, é uma responsabilidade a mais que você carrega nas costas. E uma das coisas que aumenta a confiança de alguém é a responsabilidade. Eu, pelo menos, penso assim: uma pessoa com muita responsabilidade tende a ser mais confiante. Então, de acordo com o livro do César, eu fui me aprofundando na leitura, dentre os capítulos. Recomendo o livro também, chama-se O Encantador de Cães. Se eu não me engano, tem PDF no Google, se você digitar. Ele fala que as duas coisas que você precisa para que o seu cachorro te veja como um líder é a confiança e a assertividade. E E aí ele diz que um líder confiante é um líder que sabe exatamente onde ele quer chegar. E um líder assertivo é que ele sabe exatamente o que ele deve fazer e a forma como ele deve se portar para que ele consiga alcançar aquilo. Então, com seu cachorro pode ser simplesmente chegar no outro lado da rua. Você tem que ter a confiança de saber que você pode chegar e você pode levar ele do outro lado da rua de forma confiável, e a assertividade de falar para ele: você vai comigo porque eu sei o que é melhor para você. Então, isso é ser assertivo, isso é ser confiante. Quando você tem um cachorro que depende exclusivamente de você para conviver em sociedade, não atacar outros animais, é complicado você conseguir controlar, porque os instintos deles estão aflorando o tempo todo. Então, para você conseguir fazer com que ele fique realmente controlado, você tem que ter uma confiança da qual ele olha, da qual as outras pessoas olham e falam: é, ele sabe o que ele está fazendo. E a assertividade, ela vem para momentos de turbulência, vamos dizer assim. É como aquela aeromoça que o avião está caindo, e ela fala: por favor, sentem-se nos seus lugares e coloquem as máscaras. Então, você vê nela uma assertividade que você mesmo não teria. Ela teve o treinamento para aquilo, mas a gente não tem o treinamento para lidar com cães. Então, a gente precisa desenvolver isso ao longo do tempo, ao longo da vida. E o melhor treinamento que eu conheço para qualquer coisa é praticar. A prática, mais do que tudo, leva à perfeição. O pragmatismo, que é você tomar decisões de acordo com aquilo que acontece no momento, é a maior virtude que o ser humano pode desenvolver para a questão de liderança. Tem outras, mas é uma das mais importantes, com certeza. Então, quando você pensa na sua vida inteira, que você poderia ter tomado decisões diferentes, que você poderia ter falado não em alguns momentos, sim em outros, com confiança, com assertividade, porque você queria ou porque você não queria fazer algo, claro, tudo com responsabilidade, você percebe que você teria menos arrependimentos. Vamos supor que você é alguém que é introvertido, você prefere ficar em casa jogando videogame ou você prefere ficar em casa lendo um livro, alguém te chama para uma festa, lá no fundo você não quer ir. E para não desagradar aquela pessoa, para você tentar ser aceito em algum lugar que você não se encaixa, você vai na festa. E aí, quando você tá lá no meio daquele monte de gente, aparentemente todo mundo se divertindo, dançando, pulando com música alta, todo mundo com alta vibração, alta energia, você pensa: por que que eu tô aqui? O que que eu tô fazendo aqui? E nesse momento você percebe que se você tivesse dito não, ali naquele momento você talvez nem teria feito tanta falta naquela festa. Mas por tentar se encaixar, você simplesmente faz coisas que você não quer. Isso não é só em relação à festa, isso é em relação a decisões, a trabalho, a faculdades que você não quer fazer. Então é muito complexo você olhar o mundo de forma que você queira agradar todo mundo. Você não necessariamente precisa desagradar e ser desagradável, mas você precisa se impor e colocar a sua forma de ver o mundo também. Você não necessariamente precisa argumentar com todo mundo, precisa dizer para todo mundo a forma que você pensa, não precisa necessariamente fazer com que as pessoas concordem com você. Mas você precisa deixar claro que, olha, eu penso desse jeito, respeito que você não pense assim igual eu, mas eu tenho minha forma e estou disposto a continuar sendo assim. Você não precisa ser rude, você não precisa ser arrogante, não precisa passar do ponto, mas também não precisa deixar que façam isso com você. Então, a confiança e a assertividade, quando se trata de um cão, vem dessa forma. Você acha o seu caminho e, a partir do momento que alguém queira te seguir, a partir do momento que alguém queira se aproximar, você sabe que você tem a responsabilidade de simplesmente olhar para aquela pessoa e falar: Eu sei o que eu estou fazendo, eu consigo te levar junto, mas eu preciso que você saiba que se você quiser se desviar, se você quiser ir para outro caminho, a escolha é sua. Se você quiser voltar e se aproximar, a escolha é sua. É claro, não é deixar ninguém te pisar, ir e vir a qualquer momento, mas é uma frase que diz o seguinte: você tem que deixar as pessoas serem livres para fazer o que quiser com a vida delas, mas não deixar as pessoas serem livres para fazer o que quiser com a sua vida. Eu não estou falando para você simplesmente deixar todo mundo se lascar para lá e nunca aconselhar. Não. Ser assertivo também mostra que você pode falar para uma pessoa uma opinião que vai ajudar alguma coisa quando ela estiver numa situação ruim. Claramente, algumas pessoas não conseguem pensar em alguma situação e um conselho de fora ajudaria muito. O que eu estou falando é que você tem que ter o seu caminho e respeitar o dos outros e não deixar com que outras pessoas queiram fazer o seu caminho ser o delas. Isso acontece muito hoje em dia, porque a sociedade está cada vez mais doentia. E essa doença da sociedade faz com que cada vez mais tenham conflitos ideológicos. E esse tipo de conflito só deixa o mundo mais doente, vai criando um ciclo, vai ficando cada vez mais pesado. Mas enfim, quando eu comecei a aplicar essas coisas com o meu cachorro, eu via que quando ele via outros cães na rua ou em alguma casa, ele latia muito, ele latia constantemente. E eu não gostava disso porque fazia zoeira, às vezes eu saio com ele bem cedo e fazia muito barulho, acordava muitas pessoas que precisavam dormir, que iriam trabalhar, todo esse tipo de coisa. Além de que também instigava agressividade nos outros cães e poderia acontecer alguma briga, algum tipo de coisa. Então eu comecei a aplicar a minha liderança e a minha assertividade sobre o meu cão. Como eu sou muito impaciente, no começo, quando ele fazia alguma coisa, a minha vontade era de bater. Mas bater muito nele, só que eu não batia, lógico. Eu então puxava ele com a coleira mais para perto de mim e ainda assim ele continuava latindo. Então eu falava: onde que será que está o problema? O problema estava na assertividade. Eu tinha confiança de falar para ele que ele estava errado, mas me faltava aquela energia assertiva. A energia assertiva, ela não é agressiva, a energia assertiva, ela não é violenta, não é ofensiva, ela simplesmente é. Quando você lida com uma criança, por exemplo, a criança está em alguma loja, ela vê um brinquedo que ela não precisa e tem vários iguais e fala: eu quero aquele brinquedo. E você fala: eu não vou te dar esse brinquedo. Você já tem vários iguais, você não precisa desse. Então a criança começa a chorar, a pegar pirraça. A ausência de assertividade total seria você passar a mão na cabeça daquela criança para parar de chorar e dar o brinquedo. A partir dali, o respeito acaba. Quando se trata de ser assertivo ao máximo, seria você simplesmente olhar para a criança nos olhos dela e ela saber que ela não vai ganhar o brinquedo, que chorar não adianta, e você mesmo, sem falar nada, acalma a criança e ela vai para casa com você. E é isso que eu tentei buscar fazer com o meu cachorro. Então, toda vez que eu começava a ficar impaciente quando ele se comportava de uma forma que eu não queria, vinha uma voz na minha cabeça e falava: calmo e assertivo. Então era justamente o que eu fazia. Eu ficava calmo, confiante e assertivo. Então eu olhava para ele e gritava o nome dele. E falava: o nome dele é Simba. Então eu falava: Simba, parou? E ele parava na hora, porque ele entendia que depois daquilo eu teria motivo para bater nele, mas eu não bateria. Porque a minha confiança de que ele iria me respeitar era maior do que a consequência que ele poderia sofrer. Entende? Então, eu comecei a levar isso para a vida. Eu ensinei isso para algumas outras pessoas na rua que tinham cães, então era engraçado, porque eu vi uma pessoa passeando com um cachorro, o cachorro estava puxando a pessoa, latindo para outros cães. Eu simplesmente chegava perto da pessoa e falava assim: me empresta a coleira? E por algum motivo, talvez pela forma que eu falava, pela confiança, por mostrar que eu sabia o que eu ia fazer, as pessoas meio que passavam a coleira para mim, ficavam olhando. E aí eu explicava tudo o que eu sabia sobre como lidar com o cão, como fazer ele se sentir mais próximo da pessoa, como ele confiar mais na pessoa. Então as pessoas aplicavam aquilo e era muito interessante a forma como que um cão mudava, assim, da água para o vinho em questão de segundos ou minutos. E a pessoa também aprendia aquilo, agradecia muito, perguntava se eu trabalhava com adestramento de cães. Eu falava: não, eu só gosto mesmo de cães. E ali às vezes se formava uma amizade. Entende? É uma coisa assim muito interessante e que meu cachorro me proporcionou também, que foi chegar nas outras pessoas sem segundas intenções. Às vezes só querendo passar mesmo a minha visão sobre alguma coisa, mas de forma tão respeitosa com a pessoa podendo negar, que a pessoa aceitava aquilo de bom grado. E se todo mundo fizesse assim em relação a todos os assuntos, eu acho que o mundo teria sim ainda muitas diferenças, mas seria um lugar muito melhor. Teria menos guerras, teria menos mortes por discussões besta no trânsito, por exemplo. Mas em relação à calma e assertividade no meu dia a dia, como que isso mudou? Bom, vamos supor que eu me envolvesse numa briga de trânsito, por exemplo. Vamos supor que eu tô de motocicleta, vou passar em algum lugar de forma adequada, claro, e um cara vai e me fecha simplesmente por não gostar de motociclista. Então vai, a minha moto bate no carro dele, eu caio, o carro dele arranha. Então a primeira coisa que eu poderia fazer é pegar meu capacete, ir pra cima do cara gritando com ele e querer ser violento. Mas uma voz viria na minha cabeça e diria: calmo, confiante e assertivo. Então a primeira coisa que eu iria dizer pro cara: você tá bem, cara? Você machucou? Aquilo ia quebrar o bloqueio do cara no mesmo momento, porque ele nunca ia pensar que depois dele fazer aquilo, de acontecer algo tão estressante, alguém poderia agir de forma tão assertiva. Eu não sei qual é a crença das pessoas que me ouvem, e hoje em dia falar desse tipo de assunto é muito mal visto, mas o maior exemplo de calma, confiança e assertividade que já existiu é Jesus Cristo. Quando as pessoas chegam nele e perguntam assim: os soldados de Roma estão vindo cobrar a gente os impostos para César. E todo mundo que está ao redor olha para Jesus com aquele ar de julgamento para saber qual vai ser a decisão dele. Se ele realmente vai ser alguém que vai se manter assertivo, calmo e confiante, ou se ele vai ser alguém que vai descumprir a lei. Só que ele veio para cumprir todas as leis, sejam elas divinas, sejam elas leis terrenas. Então, ele consegue colocar todo o conhecimento relacionado a respeito, hierarquia, tradicionalismo em uma só frase, com uma calma e assertividade que eu nunca vi igual em lugar nenhum. Ele diz: dai a Deus o que é de Deus, dai a César o que é de César. A capacidade de alguém de pensar isso de forma tão rápida, com tanta sabedoria, demonstra que a pessoa realmente ultrapassou os limites de uma assertividade. Demonstra que a confiança daquela pessoa naquilo que ela vive é muito maior do que qualquer coisa que possa vir a abalá-la. Entende? Então, se tem alguma coisa que pode vir te abalar, se tem alguma coisa que está destruindo sua autoconfiança, se tem alguma coisa que está destruindo a forma que você vive, que está destruindo a forma como você quer viver, tenta lembrar na sua cabeça: calmo e assertivo, ok? É a mensagem que eu gostaria de passar hoje. Talvez eu não tenha passado tudo da forma que eu gostaria, talvez eu faça uma parte 2, mas eu acredito que tem uma mensagem sim positiva para aquele que ouvir até o final. E se você quer um tema específico, claro, se você ouviu até aqui, na verdade eu não acredito que terão pessoas que vão ouvir até esse final, mas se você ouviu até esse final, gostou e quer pedir algum tema, pode ser qualquer tema, ok? Eu gostaria muito que você pedisse. Caso você tenha a intenção de falar sobre esse assunto também e postar no YouTube, faz o seguinte: grava um podcast, um mini podcast, fala o que você pensa a respeito, deixa o link dos seus vídeos aqui no comentário que eu faço questão de ouvir, vou lá, comento também, porque apesar de tudo eu estou aqui também para trocar uma ideia, para conhecer outras pessoas de uma forma, vamos dizer assim, menos odiosa, que se tem muito. É isso. Forte abraço.